Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Eram 11 horas da manhã. Amélia estudava ao piano os exercícios de Herz. As janelas cerradas deixavam entrar frouxa claridade, coada pela caça transparente das cortinas netrificial. A beleza da moça tomava uns toves e meigos, que mais seduziam. Os lindos cabelos, ainda úmidos do banho, cobriam-lhe as espáduas de uma túnica de veludo castanho. O bajor de caqui trazia no seu desalinho matino, conchegado a curtis, coloria as refeições rosados do columimoso. Tanta graça e formosura, realçadas pela singeleza do traje e pela naturalidade da posição, ficavam ali ocultas na doce penumbra da sala e recatadas à admiração. Às 2 horas, Amélia costumava subir à sua alcova para se pentear, e o gracioso desalinho desaparecia, substituído por um traje mais apurado e elegante. Era a flor singela que o vento desfolha na mata e passa efêmera e desconhecida. Tantas moças despendem um avultado cabedal de sorrisos, de olhares e gestos, e põem em contribuição a seda, a renda e a moda para realçarem sua formosura. Mal sabem, entretanto, que nunca são elas tão bonitas e feiticeiras como um certo momento de sedutora negligência, quando parece que a beleza desabrocha de seu gracioso botão. A porta da sala abriu-se e deu entrada ao Sr. Sales Pereira. O aspecto do negociante era grave, mas da gravidade serena que anuncia uma preocupação agradável. Trazia na mão uma carta aberta? Amélia assustou-se vendo entrar na sala o pai, que ela supunha na cidade. Como todos os negociantes, o Sr. Célispera passava a manhã em seu escritório. Partia logo depois do almoço e só voltava a hora do jantar. Surpresa da moça era poito natural.
Ah, pá, aclama ela, voltando-se ao rumor da porta.
Já veio do escritório?
Ainda não fui, respondeu Sales Pereira sorrindo.
Recebi uma carta, que me obrigou a demorar-me até agora para conversar com tua mamãe. E, contigo, quem o objeto mais interessa?
A mim será papai. Algum convite de baile?
Lei, disse o negociante apresentando-lhe a carta. Amélia correu os olhos pelo papel e seu rosto cobriu-se de vivos rubores. O coração palpitava-lhe com tanta força que debuxava no linho-linho o contorno dos lindos seios. A carta era de Horácio, que pedia ao negociante a mão da filha. Acabando de a ler, a moça de olhos baixos e o corpo trêmulo, parecia vendar-se com sua inocência para subtrair-se ao olhar terno e curioso de seu pai. Nesse momento ela desejava, se possível fosse, esconder-se dentro de si mesma.
Que devo eu responder, Amélia? Perguntou o negociante.
O que a pai quiser. Balbuciou a menina. Estás bem certa de que meu desejo é o teu. Se eu não aceitar a honra que nos quer fazer o senhor Horácio de Almeida. A pálpebras da moça erguem-se, desvendando seus olhos límpidos.
Papai acha bom. Se ele te for indiferente, eu por mim não tenho grande empenho.
É um excelente moço, tem alguma coisa de ser, mas anda em certa roda que não me agrada.
Que moço da moda.
Então e decides. Desde que papai e mamãe, dizem eu. Nós não desejamos coisa alguma, queremos saber tua vontade. Amélia emudeceu.
Bem, já vejo que não é de teu gosto. Vou responder ao homem com um não.
Sales Pereira encaminhou-se para a porta.
Mas o pai? Murmurou a moça.
Que temos? Fala que já me demorei muito. Quase meio dia.
Vai responder já. Deixe para amanhã já.
Nada, são coisas que se decidem logo.
O que vai responder, então?
E não, meu não disse isto.
Tu nada disseste.
Pois se eu não gostasse, diria logo.
Ah, caso gostou.
Amélia sorriu e acenou com a cabeça.
Não entendo esta linguagem. Vamos lá saber. Amas a Horácio.
A moça fez um supremo esforço. Disse ela escondendo o rosto no seio do pai. O negociante beijou-a na fronte com ternura e carinho.
Ah, minha sonsa, não queria confessar o que tinha dentro deste coraçãozinho. E eu que pensava que ele só queria bem a mim.
Papai.
Bem, não tenho ciúmes. Vai consolar tua mãe que eu vou responder ao homem mais feliz deste Rio de Janeiro.
O negociante voltou ao gabinete e Amélia dirigiu-se ao interior. Sua mãe estava no quarto com os olhos ainda úmidos de lágrimas. Quem não conhece essas lágrimas abençoadas que a mãe derrama pelos filhos? E que são bálsamos para as aflições e orvalhos para as flores da ventura. Dona Leonor beijou a filha e estreitou-o ao seio como receosa de que lhe a arrancassem dos braços. Seu coração ora alegrava-se que com a felicidade próxima da moça,
ora se entristecia com a lembrança da separação. De repente Amélia sobressaltou-se com uma ideia que lhe acudiu, e deixando a mãe, correu ao gabinete do negociante. Achou-o sentado à escrivaninha, passando por cima da carta que terminara, um rolete de mata-borrão. O pai sorriu vendo entrar a filha.
Gurió.
Já acabou, diz a mãe recostando-se com gentileza à poltrona. Vê se está de teu gosto, disse o Sally cingindo-lhe a cintura com o braço. Amélia leu a carta rapidamente, ela já sabia antemão que faltava alguma coisa.
Então,
perguntou o negociante com certo desvanecimento.
Está muito boa,
papá chocou.
O negociante sofreu uma decepção. Pensava ter feito uma obra-prima com aquela carta, escrita em seu mais belo estilo comercial, mas recheada de alguns rasgos sentimentais. Não acha, pai, que ele ficará todo cheio de si, obtendo logo, assim com tanta facilidade, o que deseja? A carta de hoje, responder no mesmo dia, mostra muita vontade demais. Que mal é nisso? Para que deixá-lo na dúvida, quando podes torná-lo feliz desde já? Papai pensa que ele duvida?
Ah, já sabe então.
Muito bem.
Eu não lhe disse nada, papai.
Então como sabe, adivinhou?
Não adivinhou nada.
Papai bem sabe como são esses senhores da moda. Cuidam que todas as moças andam morrendo por eles e que a dificuldade está somente em escolher. Como eu não quero que o senhor Horácio me julgue uma de suas conquistas, estou resolvida, papai, a pensar bem durante 15 dias, antes de dar a resposta. Portanto, esta carta não serve, disse o Sales com um suspiro.
Há de servir, mas daqui a 15 dias.
Agora, papai deve dizer unicamente que, tendo consultado, eu pedi de algum tempo para dar a resposta. O negociante escreveu, e Amélia esperou até que partiu a carta confiada a um criado. Momentos depois, Sales saía para a cidade, e Amélia entrava em sua alcova, descantando trechos de árias e romances. Não se podia dizer que estivesse alegre, apesar do tom garrido com que modulava, e do fresco riso que trinava em seus lábios. O que ela sentia era um alvororitmo, uma só frega agitação, estado indefinível d'alma prurida por mil desejos e contida por mil receios. Vejamos se é possível descobrir o que passava ali, dentro daquele seio mimoso. Desvanecida a primeira comoção produzida pela carta de Horácio, Amélia recordara-se do que tinha ocorrido na véspera, e sobretudo das palavras proferidas pelo moço. Sua vaidade revoltou-se como era natural. Hei de mostrar-lhe que não basta querer para ser meu marido, e que não basta ser meu marido para ver. Foi então que se dirigiu ao gabinete do pai e adiou a resposta definitiva. Voltando, sentiu lá num cantinho do coração uns receios que estavam nascendo. Não fosse Horácio zangar-se com a demora e retirar o pedido. 15 dias talvez fossem demais. Eis qual era o estado de ânimo de Amélia. Orgulho de ver subjugado a seus pés o rei da moda, prazer de o ter cativo de uma palavra sua durante muitos dias, arrependimento do que fizera, susto do dia acontecer, gozo da aventura que sorria, tais foram os sentimentos desencontrados que vibraram na alma da moça. Nessa tarmélia preparou-se com maior esmero do que se fosse a um baile. Seu adorno simples, um modesto vestido branco com fitas azuis, tomou-lhe mais tempo do que não levaria a compor um traje suntuoso. Ela esperava Horácio. Toda a noite passou, indo do sofá à janela, e da janela ao consolo, onde estava a pêndula de alabastro. As horas escoaram, sem que o tilbury do moço parasse à porta do negociante. No dia seguinte, Amélia perguntou ao criado se a carta fora em ei a Horácio. Entreguei em mão quando entrava no tilbury.
E que disse ele?
Nada, Lewiff. Ele riu-se e murmurou Amélia consigo. Pois eu lhe mostrarei. Desde então empenhada sua vaidade, os sustos se desvaneceram. Estava decidida a não ceder. Horácio, depois de vencido, tentava ainda resistir-lhe, pois havia de subjugá-lo completamente. A noite foi à casa de Dona Clementina, onde estava reunida a roda do costume. Leopoldo ali se achava também e cumprimentou-a com um modo triste e resignado. Deve existir urna corrente magnética entre os homens, um fluido que serve de veículo ao pensamento recôito e ainda não divulgado. Não se explicam de outro modo certas revelações de um fato de conhecido de poucas pessoas e por essas recatado. A emoção que desperta esse fato na alma de alguns repercute na alma de outros e produz uma espécie de intuição. Na casa de Dona Clementina sabia-se já que a Amélia fora que ora pedida em casamento, embora se ignorasse o nome do pretendente, talvez por não ser conhecido das pessoas presentes. Salles Pereira. A mulher e a filha não tinham dito a menor palavra sobre o objeto da carta de Horácio, mas a impressão produzida por essa carta, a preocupação que deixara nas pessoas da família, as conversas íntimo recatadas, não escaparam aos escravos. Daí gerou-se o boatos, que já tinha passado a casa de Dona Clementina.
Chegou Amélia Salles. Sabia que vai casar-se. Foi pedida, disse uma senhora a Leopoldo.
Não, senhora, não sabia, respondeu o moço com mágoa, mas sem perturbar-se.
Com quem? Perguntou outra moça.
Com um moço bonito e rico.
Disseram-me o nome, mas já não me lembro.
Nisso Amélia entrou na sala, onde foi muito festejada pelas amigas e conhecidas. As alusões e gracejos a respeito do segredo incomodaram a moça, embora por outro lado lhe causassem certo desvanecimento. Pelo meio da noite, Leopoldo aproximou-se de Amélia para lhe pedir uma contradança. Tinham dançado a primeira marca sem trocar palavra, afinal o mancebo rompeu o silêncio.
É verdade que foi pedida em casamento?
Amélia empalideceu, quis disfarçar iludindo a pergunta, mas encontrou o olhar de Leopoldo, olhar tão doce e sincero que não se animou a enganá-lo.
É verdade, murmurou em voz quase imperceptível.
Mamãe, ainda não respondi.
Estimo que seja muito feliz.
Urgada, Amélia ficou surpresa, ela supunha que Leopoldo tinha-lhe ardente paixão e que, portanto, sentiria profundo pesar, senão desespero, com a notícia de seu casamento. Em vez disso, o mancebo mostrava uma resignação serena.
Quando comecei a amá-la, Dona Amélia, disse Leopoldo depois de alguns instantes, acreditei na felicidade e esperei alcançá-la neste mundo.
Minha alma pressentiu a aproximação da irmã que Deus lhe destinara e cuidou a atraí-la e embebê-la em seu seio. Mas essa ilusão se desvaneceu logo. Soube qual era sua posição e compreendi que a senhora não me podia pertencer. Resignei-me, pois, a amar unicamente sua alma essa. Ninguém me pode roubar, nem mesmo a senhora, porque Deus a fez para mim. Eu estava desde muito preparado para a notícia de seu casamento. Ela não me surpreendeu, embora me entristecesse.
Até agora adorei sua alma, como se adora a imagem da Virgem no templo.
De agora em diante terei de adorar essa alma querida, como se adora uma santa no sepulcro.
Leopoldo falou por algum tempo ainda, e a moça, que a princípio se acanhara com a expansão viva desse amor tão puro, bebia as palavras ardentes do mancebo como o fluido que derramava em sua alma suave calor.
Ao recolher-se e absorvida neste pensamento,
porque julgou ele impossível que eu amasse. Sem dúvida não amo, mas talvez. Se eu não conhecesse Horácio. Quem sabe?
Nisto lembrou-se que já se tinham passado 2 dias depois do pedido, e portanto faltavam 13 para a decisão.
Se ele não vier antes disso.
Senão do que não.
Está decidido.